De 2001, aula com Joaquim.
Nós hoje estamos estudando uma passagem do Evangelho do Marcos, né? Que está aqui.
Isso.
Aonde Jesus está conversando com o povo e está dizendo que ele, o Filho do Homem, será elegado.
Mas não é Filho de Deus?
Já vai estar elegado pelos senhores da lei, pelos sacerdotes do templo, e será julgado, condenado e morrerá na cruz. E depois de 3 dias se ressuscitará. Primeira coisa que nós vemos aí, Jesus sabe o seu destino. Jesus já sabe o que vai acontecer com ele. Por quê? Porque tudo na vida de todo mundo já está escrito. Como vai ser? E Jesus, numa missão tão grande, não tinha o que vocês chamam de autoenquecimento. Então ele se lembrava de toda a programação da vida dele. Porque só a vida de Jesus estaria escrita aí de vocês, não? Porque só Jesus tinha um destino traçado e vocês não? Todos têm o seu destino traçado. Todos têm que passar por determinadas coisas. E a prova é passar por essas coisas por amor, com amor. Mas na frente Jesus vai dizer assim: ah, sinto uma tristeza muito grande, mas o que eu posso fazer? Eu vim aqui para fazer isso mesmo. Deve ser assim que vocês têm que receber as coisas na vida de vocês, sabendo que já está tudo traçado e vocês vieram aqui para passar justamente por lixo. Não existe as coisas acontecer por um acaso. Não existe as coisas acontecer porque você fez isso. Ah, se eu for no jogo com a mesma camisa, o meu time vai ganhar. Isso não existe. Se eu entrar com o pé de leito, vai dar sorte. Isso não existe. O que vai acontecer já está esquitinho, já está certinho, e você não pode mudar. Você não tem poder de mudar as coisas que você mesmo escreveu junto com o plano espiritual e Deus aprovou. Então, esse pedacinho, primeiro que nós estamos destacando é isso. Todos têm o destino escrito, certinho, o que vai acontecer. Então não adianta você se esconder embaixo da cama, porque o seu destino lhe encontra lá.
Mas o destino não pode ser mudado.
Fia, você pode mudar caminhos, mas naquele caminho que você pegar, está tudo traçado. Então, se você começa a agir com amor, você vai ter caminhos mais fáceis. E a Lisa tem as coisas marcadas para você passar. Agora, se você começar a trabalhar sem amor, você vai pegando outros caminhos. E nesses caminhos novos, já tem coisas marcadas para você passar.
Então, a gente pode mudar o destino.
Pode não mudar, mudar o destino.
Mudar o caminho.
Isso. Pode.
Para todos os caminhos já existe uma finalização.
Isso, já existe um início, um meio e um fim.
Pega um pouquinho pra você sentar. Olha a Gabriela, tá, Joaquim?
Isso. Já existe um início, um meio e um fim. Para tudo. Então, você, o que você tem que fazer é procurar os melhores caminhos para você andar. Porque se você andar pelos caminhos mais difíceis, você vai encontrar maior dificuldade. E como escolher isso? Qual é o mapa para escolher isso?
O amor.
Amar a Deus acima de todas as coisas, amar a você mesmo e amar ao próximo. Esse é o mapa que lhe dá o caminho mais fácil para você andar. O caminho que vai lhe levar mais rapidamente aos pontos que você vai ter que alcançar. E o caminho que vai ser mais seguro de você andar, sem assaltante, sem perigo de acidente, sem nada. Compreendeu, filha? Agora, se você escolher a estrada 1, as coisas da estrada 1 já está tudo escrito. Se você sair da 1 e for para 2, as coisas da estrada 2 já está tudo escrito. Como é que você escolhe? É você que diz, agora eu vou para a escola estrada 2? Não. É Deus que lhe coloca na estrada 1, 2, 3 ou 4 ou 5, de acordo com os seus trabalhos, de acordo com os seus merecimentos. A cada um é dado de acordo com as suas obras.
Podemos dizer que em cada estrada dessa saem outras estradas, e que das outras saem outras, e que das outras saem outras.
Bicho!
Digamos que os caminhos...
se encontram e saem, se encontram e saem, se encontram e saem, a cada minuto na sua vida. Os caminhos se encontram e saem a cada minuto. A cada minuto que você trabalhar com amor, Deus lhe dá uma estrada. A cada minuto que você trabalhar sem amor, Deus lhe dá outra estrada. Compreendeu, filha? Então, a cada dito é uma estrada para baixo, vamos dizer assim, porque não existe para baixo ou para cima, né? Mas é uma estrada mais negativa. A cada perdão é uma estrada mais positiva. Compreendeu, filha? Então, se você agiu com igualdade, com alegria e com compaixão, Deus lhe faz seguir a estrada mais fácil. Se você agiu com qualquer outra energia, Deus lhe faz agir e entrar por outra estrada. Agora, você perguntou para eu, por que filho do homem? Porque Jesus é filho do homem. O Jesus Cristo é filho do homem. Quando ele fala lá, filho de Deus, são todos nós espíritos. Então, quando ele fala no filho, ou fala no filho do Deus, nós vamos ver isso em outros lugares, ele está falando do ser humano, do espírito. Agora, quando ele fala no filho do homem, ele está falando dele, Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo é o que é para o homem, para o espírito neste planeta. Jesus, então, é uma obra do homem. Compreendeu? É uma figura para o homem. A figura do governador geral, a figura do amor. Mas ele não é um espírito chamado Jesus Cristo. Ele é um espírito.
Quem deu esse nome
de Deus?
Maria?
E o Cristo quer dizer o Messias. E Jesus era o nome dele. É Jesus o Cristo. Mais tarde nós vamos entender esse Jesus e esse Cristo. Porque na verdade são duas pessoas. Isso não é para falar agora, viu? Mas na verdade são dois espíritos. Um é o Jesus, outro é o Cristo. O Jesus veio para a terra, o Cristo ficou no plano espiritual. Já não foi explicado isso para vocês?
Foi falado rapidamente, eu tinha esquecido.
Isso. Então, Jesus ou Cristo? Não existe Jesus Cristo.
Então, esse que ficou no céu?
É o governador geral.
Ah, já era então na época.
Já, desde que este planeta foi ligado ao mundo espiritual, que os primeiros espíritos vieram para cá, Jesus foi nomeado governador geral. E vai ficar aqui até ele evoluir.
Mas ele obedeceu ordens diretas do Cristo?
Do Cristo não, do Deus.
O Jesus, obedecia ordem direta do Cristo.
É mesmo?
É. Era um espírito de muita luz.
E hoje, quem é esse Jesus?
Continua sendo o espírito trabalhador.
Puxa.
Entendeu? Então, essa primeira passagem nós já falou. Por que se chamou filho do homem? E nós já explicou que o destino de todos estão taçados, assim como o Jesus sabia que o seu estava taçado, não é isso? Então agora nós vamos explicar essa passagenzinha. Então Jesus estava falando para os moços: olha, eu se vou morrer na cruz, e todos os homens grandes das religiões vão dizer que eu não peço. E o que fez Pedro? Pedro chamou Jesus no canto e disse: ô moço, olha, não fala assim não, você vai assustar os outros. Olha, não fica dizendo essas coisas não, porque senão os outros vão se afastar com medo de sofrer, com medo de ter o mesmo fim que você. E aí qual é a resposta que Jesus dá? Lê para mim, filha. Qual é a resposta que Jesus dá para Pedro?
Pode ver. A resposta que Jesus dá para Pedro. Jesus, saia da minha frente, Satanás. Você está pensando como um ser humano pensa e não como Deus pensa.
Ou seja, como um ser humano pensa. E como um ser humano pensa?
Como ser humano.
Mas como?
Com as coisas materiais aqui da Terra.
Com as suas verdades.
Com as suas verdades.
Com o que ele acha que é certo. Então Pedro disse para Jesus: não fale isso, não explique isso para os outros, que você vai morrer na cruz, que os outros não vão gostar de você, porque senão vai todo mundo embora. Era o que Pedro achava que ia acontecer. E é isso que Jesus está dizendo para ele: você está falando como se fosse um ser humano, com aquilo que você acha que é certo. E quem disse que você está certo? Você não conhece a verdade de Deus? Você não está falando como um Deus? Não é isso que ele diz? Você está falando a sua língua e não a língua de Deus. Então, isso traz uma lição muito grande para nós. Quem somos nós para aconselhar alguém? Quem somos nós para dizer para alguém: você está errado? Quem é você que não cuida do seu nariz para ir cuidar do nariz dos outros? Cada um tem que ter a sua própria conta prestada com Deus. Cada um só se, como se fala, só se comparece perante a Deus para dar conta dos seus atos. O espírito, por mais elevado que ele seja, ele não tem capacidade para julgar ninguém se está certo ou se está errado. Amanhã na aula do André, vocês vão entender que todos os espíritos, até Jesus, respondem direto a Deus. Então Deus diz assim: neste minuto, para aquela minha filha, faça ela fazer assim. Aí essa ordem vem para Jesus. Jesus vai mandando para baixo, para baixo, para baixo, até que chega um e chopa isso na sua cabeça. Aí sabe o que você diz? Tive uma grande ideia, vou fazer assim. Você não teve nada. Foi Deus que mandou isso por todos os espíritos.
Estava dizendo isso para a Rosana, que nada é novo, né, na Terra. Nós somos intuídos para descobrir as coisas, inventar as marcas, isso tudo já foi inventado.
Tia, mais do que isso, você é intuída para dar um passo para a direita ou para a esquerda. Sua única obrigação é ir
trabalhar com amor. Fazer as coisas que aparecem na sua frente com amor, mais nada. Você não anda para a direita ou para a esquerda, porque a coisa vai acontecer do jeito que Deus quer.
É, isso está dando um grande alívio para mim, para quem vindo, porque a gente está desestressando, né? Não adianta ficar apavorado. Se vai ser assaltado, se vão comer o carro, se as crianças vão sofrer acidente.
Porque vai acontecer mesmo se tiver que acontecer. Não adianta você botar boaça neles, porque na hora que eles tiverem que cair com a cara no chão, pode ter toda a boaça que tiver. A boaça não vai fazer efeito. Não é assim? Se já reparou num acidente do carro, se morre todo mundo, só sobra um.
Ou vocês morrem um e morrem os outros.
Isso. Né? Que coincidência, né? Isso, por que só isso? Por que não morreu todos? Se o acidente foi ruim, todos tinham que morrer. É. Num avião de 300, 400 pessoas, um fica vivo. E por que os outros não ficou? Porque não era a hora desse. Era a hora dele baixar por aquilo que ele está baixando. E aí ele que tome como lixão e se mude. Faz vida.
É, esses dias, eu não sei porque, eu estava lembrando de uma colega nossa lá de São Paulo, que era aí para Vinhedo também, que reuniu um monte de rapaziada numa van, e foi um dos filhos de um deles. E a van tombou, não sei, ela estourou um pneu, a van tombou, de 7, 8 meninos, só não viu o filho dela, porque ele bateu com a cabeça, não sei se foi jogar para fora, ou que tombou.
Fia, ele
e
não...
ela ficou muito revoltada, mesmo
ele não, não procure... Não procure desculpa, ele bateu com a cabeça e os outros não bateu. Você acabou de dizer que não foi porque Deus quis.
Não
foi porque
foi...
ele bateu com a
não,
cabeça.
Porque Deus quis que ele morresse.
Esse bater.
Só ele sofreu essa.
Isso. Ele bater com a cabeça é um teatinho. Para fingir que aconteceu uma coisa material. Para ir você olhar e dizer assim: foi porque ele bateu ou foi porque Deus quis?
Deus,
aí você escolhe. Se você escolher que foi a cabeça, você não trabalhou com amor. Se você escolher que foi porque Deus quis, você trabalhou com amor. Mas tem uma coisa interessante ainda neste pedacinho, fia. De que Jesus chama Pedro?
Satanás, isso eu achei estranho.
Fia, diabo não existe. Satanás não existe. Sabe quem é o diabo? Vocês mesmo, o diabo dos outros e os seus. Quando vocês tentam botar norma para a vida dos outros, vocês são o diabo, porque fazem o outro se revoltar. Toda vez que vocês apontam erros dos outros, você sai de lá dizendo: eu fiz a minha parte, eu tinha que dizer que ele estava errado. E quem disse que é você que está certo? Quando você age assim, você é o diabo daquela pessoa, porque você está tentando ele. Ele está agindo com amor sobre o que Deus quer, mas você está tentando ele para que ele não faça, para que ele haja sem amor. Compreendeu? Se você está pensando que o diabo vem aqui para tentar você, não precisa de diabo para tentar. Já basta vocês mesmo, que são os grandes diabos de vocês.
E essa história de que o anjo se revoltou e virou Satanás?
Calo, você não é um anjo revoltado?
Eu não.
É sim, você acha que você é o seu Deus?
Eu não acho.
Aça, ainda aça. Você não acha que você é o seu Deus? Olha o anjo revoltado aí. Se revoltou contra Deus, quis ter o mesmo poder de Deus. Você não quer? Você não se acha capaz de fazer? Não se acha capaz de tomar decisão? Não se acha capaz de dominar o seu futuro? Olha, se eu puser aquele cinto aqui assim, não vai acontecer nada com eu.
Cinto do carro.
Lixo. Aí, porque tá com o cinto assim, o carro pega fogo, morre. O cinto prejudicou
E que domínio você teve? Você foi expulsido e morreu do mesmo jeito. Não é assim?
Mas independente disso, eu fico pensando, a gente não tem que trabalhar no sentido de proteger esse corpo de Deus de algum jeito.
Via.
Quer dizer, o fato inconsciente é um ato de proteção.
Isso, concordo com você.
Mas quer dizer, tem que fazer a proteção.
Olha o cinto dizendo que droga, eu tenho que pôr esse cinto. Não adiantou nada, coxinha. Você ainda não entendeu isso. O ato material, fia, não vale de nada. Você pôr o cinto sem amor ou você pôr o cinto com amor tem muita diferença.
Até nisso tem diferença?
Amor em tudo, fia. Igualdade, compaixão e alegria. Se lembra quando nós falamos da limpeza da casa? Você faz a limpeza na sua casa de mau humor, você sujou muito mais sua casa. Então, se você não coloca o cinto para, como se fala, vou testar e é isso de Deus, o castigo vem a cavalo. Porque você está enfrentando Deus. Mas se você coloca por obrigação, você também, o castigo também vem a cavalo, porque você continua enfrentando Deus, que dobra no que lhe é isso.
Agora, isso eu ainda não consegui assimilar direito. Por exemplo, a gente para de carro no lugar, eu ainda tenho a tendência de botar a coisa para trás.
É, você duvida de Deus, como isso. Você disse, Deus pode estar duvidando.
Aí o menino fala assim, está duvidando de Deus, quando eu tenho seu carro. Não é isso, mas eu não posso ficar inerte, eu tenho que fazer a minha parte.
Fia, se você... Foi o que eu disse. Se você duvidar do Deus, o castigo vem.
Mas eu não sei que Deus me reserva.
Isso. Então, se Deus, se você coloca aquele negócio lá com amor, não com medo de roubar o carro, mas porque você sabe que você tem que agir com compaixão, ou seja, tem que estar preocupada com o sofrimento que você pode ter se roubar o carro, ponha. Agora, se esse não pôr, não critique. É isso? É difícil sim, é porque você só quer ver norma. Tem que pôr isso toda vez. Quem disse que tem? Você pôr aquilo sem amor, chama a atenção do ladrão.
Mas eu não sei como, por exemplo, pequenos atos na vida como esse, botar a trave no carro, eu vou fazer isso com amor. Amor a quê? Ao carro?
Amor a você. Amor, fia, é o quê? Alegria. Então, se você não fica triste de botar, se você não fica satiada de botar, põe. Se você está pondo com a consciência de que se você não pôr, vão roubar o seu carro, e aí você vai ficar triste, ponha. Agora, a igualdade é, quem não pôr, eu não vou falar mal.
Então, mas é, eu não consigo ainda com baixo na minha cabeça, porque se eu ponho atrás, tem pressão, e eu estou menosprezando a vontade de Deus.
Não, fia, depende, não, esqueça a impressão para os outros. A impressão para você.
Não, para mim.
Mas você tem esse sentimento?
Tenho, de que eu estou querendo enganar Deus para trás.
Então não ponha.
Então eu brinco com o filho e falo assim, ah, vai.
Então não ponha.
Vai que os ajudantes de Deus piscam os olhos.
Oxê está duvidando. Então não ponha. Agora, você tem que alcançar o sentimento de pôr só por quê? Porque se eu levar meu carro, eu vou chover. Só isso. Agora, se Deus está atento ou não, é outro assunto. Aí eu não estou enfrentando ele. Eu vou pôr se sem chovimento. Agora, se eu fico chovendo, se eu fico discutindo, não ponha.
Não, eu não consigo entender esse jeito que você está falando. Porque se eu ponho a prática e não sofrer, eu estou desconfiando de Deus.
Não está.
Não estou entregando a
ele. Não está. Não está desconfiando de Deus. Você está trabalhando com amor. Se veio a vontade de você colocar tarde, sabe o que vai acontecer? Você vai colocar ou não vai? Você vai colocar ou vai? Desculpa. Porque se veio a vontade, se você colocou, você é porque você
Deus mandou você colocar.
Pra
sair? Ou porque, pra quê, como, quando, onde, não importa, fia.
Mas
fia, pra, importa pra quê?
Então minha cabeça vai dar um nó.
Importa pra quê?
E eu tenho que saber qual é o meu sentimento na hora que eu tô falando a frase.
Fia, me ouça.
E se meu carro tiver que ser roubado, ele vai ser roubado com trago ou sem trago.
Fia, então...
Então pra que eu vou botar a frase? Eu tô duvidando de Deus?
Me ouça. Percebe? Me ouça. Se veio a vontade de colocar, tá? A...
Trago.
Isso. Coloque. Com amor. Agora, se você saiu do carro... E queixou de colocar, não fique lá dentro dizendo, e eu esqueci, e eu esqueci, eu tenho que sair correndo e botar. Porque isso é o teste. Se você esqueceu, é porque Deus não disse para você colocar. Aí você fica duvidando dele, porque pode roubar. Se veio a vontade de colocar, você vai acabar colocando o que Deus vai fazer você colocar. Então, se você colocou, a partir de agora, o problema, fia, não é você colocar ou não colocar. O problema é como você vai sentir esse ato. Você está presa no ato material. Esqueça o ato material. O colocar ou não colocar não depende de você. Porque, por melhor que você sempre se lembre, na hora que tiver que roubar, você não vai lembrar. Não é assim?
Então, eu resolvo com trago tudo.
Oh, isso. Mas então, filha, não se preocupe com o ato. Se preocupe com a intenção do ato. Eu estou com vontade de colocar. Vou colocar. Não por duvidar de Deus, que eu confio no meu pai, mas porque eu sei que se me levar isso, vai ter problema. Aí você entregou o resultado final na mão de Deus, assim como eu. Mas enquanto você ficar preocupado, coloco ou não coloco, é você está dizendo, sou eu que decido se vou colocar ou não. Compreendeu? Se veio a vontade de colocar, coloque. Se não veio, se você saiu e esqueceu de colocar, e esqueceu é entre aspas, viu? E esqueceu de colocar, vai embora. Se depois lá longe você lembrar, queixa. Na hora não era para eu colocar. Deus disse que não era para eu colocar, eu não coloquei. E acabou. Te lembra da preocupação? É isso, filho. Mas vai falar, lê mais um pouquinho.
Você viu quem está ali? Na linguinha? A minha sobrinha? E Jesus chamou a multidão. Chamou a multidão e os discípulos e disse: se alguém quer me seguir, esqueça os seus próprios interesses, carregue a sua cruz e me acompanhe. Porque quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la. Mas quem perder a sua vida por minha causa e por causa do Evangelho vai salvá-la.
Isso.
Quem quer perder por mim vai salvá-la.
Isso. Fia, o que é a sua vida? É expirar?
A vida do jeito que a gente conhece aqui é a vida da carne, né?
É o destino. Quem entregar o seu destino na mão de Deus, agindo com amor, ou seja, perder a sua vida por causa do Cristo, vai viver. Agora, quem quiser manter a sua vida, ou seja, o seu controle sobre todas as coisas que acontecem, o seu poder de decisão, não vai ter vida. Por quê? Porque nunca vai sair do jeito que quer. O destino não acontece do jeito que vocês querem. Vocês programam tudo e nada dá assim. A mochinha ainda não sabe disso, que é pequenininha. Mas você, que já tem quantos anos?
Você lembra com quem você deixou de casar?
Não.
E com quem você está casado?
Com essa pessoa.
Você lembra o que você deixou para o seu futuro de profissão?
Eu ia ser professor.
E o que você faz hoje?
Nada a ver.
O destino nunca acontece do jeito que vocês querem. É isso que Deus, Jesus está falando nessa passagem. De siga a mim, carregue a sua cruz. Ou seja, pegue a sua vida, o seu caminho e perca a sua vida por eu, pelo amor. Então tudo o que vier na sua frente é sua cruz, é o seu caminho. Você tinha que passar por aquilo. Não importa se um dia você sonhou em ser outra coisa. Faça aquilo com amor. Perca a vida que você sonhou, a vida que você programou.